Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, trago nesta tarde no plenário do Senado um assunto que é de grande relevância porque trata da infância e da adolescência do nosso país. Dados do IBGE sobre gravidez na adolescência, divulgados na semana passada, na semana que passou, revelaram que em uma década, de 2000 a 2010, houve uma queda significativa em torno de 14,8% para 11,8% na taxa de incidência de gravidez em pessoas nas faixas etárias de 15 a 19 anos de idade. Conforme os dados do IBGE, a região norte, que é a minha região, foi a que registrou a maior incidência de meninas que passam a ser mães ainda muito jovens. Nesse cenário, o meu estado de Roraima apareceu no estudo com 20,1% de índice de gravidez na adolescência, o maior índice do país no período pesquisado. Nossa capital, Boa Vista, também aparece nos dados do Instituto com a maior média de 16,9% dos casos de gravidez não planejadas, ficando à frente dos outros capitais do país. Então, nós estamos à frente a nível estadual em gravidez precoce, e estamos também à frente a nível de capital. Entre todas as capitais brasileiras, o maior índice, 16,9%, foi a capital Boa Vista do nosso estado. Considerando que parcela significativa da população de nosso estado é constituída de povos indígenas e que, por uma questão cultural, as meninas indígenas engravidam mais cedo, considerando também que Roraima tem parte de sua população que reside na área rural, considerando que as duas características juntas, geográfica e cultural, são determinantes para distanciar os jovens das políticas públicas da prevenção à gravidez na adolescência. Ainda assim, senhor presidente, os índices exibidos pelo IBGE são extremamente preocupantes. Senhores senadores, vivemos atualmente em uma sociedade totalmente tecnológica e informatizada. Portanto, a gravidez na adolescência, como sabemos, não se deve apenas a questões do baixo poder aquisitivo ou por falta de acesso à informação. A despeito de vários focos que podem explicar a incidência de gravidez na adolescência, um deles não pode ser desconsiderado. São os casos de exploração e abuso sexual que são praticados contra as crianças e adolescentes. São crimes contra os direitos das crianças e dos adolescentes e que ocorrem muitas vezes no seio da família. Combatê-los é responsabilidade tanto de governos como de nossa sociedade. A gravidez na adolescência, senhor presidente, se traduz em mais um dos problemas sociais e até econômicos. A menina que engravida com 15, 16, 17, até 19 anos, interrompe os estudos, perde a oportunidade de se profissionalizar. Enfim, mesmo tendo explicações de ordem cultural, econômica, social e geográfica, como é o caso de Roraima, os índices de gravidez na adolescência em nosso estado reclamam atenção por parte da administração pública. A situação pede urgência do poder público, na esfera federal, estadual e municipal. Além da área de saúde, a de educação também é responsável. Também deve tomar parte com ações capazes de mudar o quadro atual. Nossas escolas podem e devem esclarecer aos estudantes, adolescentes, sobre a importância de evitar gravidez não planejada. Por meio do programa Saúde na Escola, os estudantes podem tomar conhecimento de como se preservar contra a violência sexual e o uso de álcool e das drogas, assim como entender sua sexualidade, podendo assim evitar gravidez não planejada e se prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis, são as conhecidas DSTs. A nossa juventude devem ser oferecidas perspectivas de conhecimento e desenvolvimento intelectual para a escolha de projetos de vida com uma maternidade que seja planejada e desejada, não uma imprevisibilidade que muda a vida de repente, muda completamente a vida familiar. Adolescente deixa de ir à escola, tem que se dedicar a fazeres que não são habituais entre crianças e adolescentes. Por fim, senhor presidente, reduzir o índice atual de gravidez é responsabilidade de todos nós. todos nós políticos, educadores, administradores públicos, pais e responsáveis por crianças e adolescentes. Então, eu queria registrar esse alto índice de gravidez precoce em nosso país e especialmente em nosso estado de Roraima, entre crianças e adolescentes. Quero aproveitar também, senhor presidente, já que estamos falando de crianças e adolescentes, para informar que aprovamos na Comissão de Direitos Humanos, hoje pela manhã, dois projetos de minha autoria que falam claramente, um deles, por exemplo, da necessidade de controlar o uso de psicofármacos e remédios nas escolas. Esse projeto, ele altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para a prevenção do uso indevido de remédios para as crianças nas escolas. É um projeto de extrema relevância, porque tem se observado, senhor presidente, o uso indevido dessa medicação quando, por exemplo, uma criança tem dificuldade de aprendizagem. É uso indevido. O gesto mais correto na escola é buscar informações junto à saúde pública, à Secretaria de Saúde, para que essa medicação dada às crianças seja recomendada especificamente pelos médicos e não por qualquer profissional da área de educação. Então, esse nosso projeto, aprovado hoje na Comissão de Direitos Humanos, ele previne a medicalização que é condenado pela Organização Mundial de Saúde. O outro projeto de minha autoria que nós também aprovamos é um projeto que objetiva assegurar às pessoas com deficiência a prioridade para moradia adequada, ajustada às suas limitações, aos deficientes mentais e físicos. O projeto também especifica que devem ser destinados 3% das unidades habitacionais nos programas de governo, nos programas de unidades habitacionais de interesse social. E essas unidades habitacionais devem ser preferencialmente destinada 3% para as pessoas com deficiência e preferencialmente também adaptadas e localizadas no piso térreo. Esse projeto de nossa autoria, ele visa essencialmente assegurar dignidade e moradia às pessoas com deficiência em nosso país. Então, eu queria agradecer imensamente a todos os senadores e senadoras que compõem a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal, agradecer à presidente da comissão, senadora Ana Rita, por ter disponibilizado espaço para que hoje nós pudéssemos debater, discutir e aprovar um projeto de extrema relevância como esse, que valoriza a infância e a adolescência, protege a infância e a adolescência e também dá dignidade às pessoas com deficiência. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.